Bem-vindos, senhoras e senhores, ao Responde Crastinadores, o spin-off do nosso podcast principal. Eu sou o GG.
Eu sou o Tibério.
Eu sou o Fernando Caruso.
E eu sou a Nádia.
E chegou a hora da gente debater as notícias mais interessantes dessa semana.
Vamos falar só de Star Wars, é isso mesmo? Rise
of Skywalker. As notícias de Star Wars mais interessantes dessa semana. Não, não. Isso não vai ser tão parcial assim.
Vai sim, que a gente só vai falar de Star Wars pra sempre. Não, mentira.
Eu fecho com o relator, hein?
É tentador. Mas a gente começa, assim, nesse clima de Star Wars, pra falar da renovação de Mandalorian pra segunda temporada. A série vai ser exibida de setembro a dezembro de 2020. Todo mundo aqui já terminou de ver, não?
Sim.
Não.
Eu tive lá nos Estados Unidos esse final de semana, vi todos os episódios e voltei. Hoje
também dei um pulinho lá, vi o último, voltei também.
Vi. Foi bem legal.
Eu não vi assim. Nada. Já acabou a primeira temporada?
Já acabou. Sexta-feira.
Olha, não vi só, nada, cara. E tô até nervoso de estar participando dessa conversa.
Não, mas a gente,
a gente promete spoiler, que não vai dar spoiler.
Mas eu acho que você já deve ter tomado uns spoilers, né?
Não.
Sério, você não viu foto de nada, cara?
Não quero saber!
ele tá com o monovido lá falando sozinho. Mas a questão é que já foi renovada, né? O John Favreau falou aí, que fez o favor de avisar pra gente que 2020 vem aí segunda temporada. E Caruso nem viu a primeira, já vai chegar a segunda.
Eu acho que a gente, no decorrer da temporada, já sabia, cara, vai vir uma segunda. Tá tão bom que vai vir uma segunda.
Eu terminei o Watchmen, vocês querem falar disso? Eu gostaria de saber a opinião da galera aí, se eles querem que a gente faça um podcast de Watchmen, porque eu acho que merece, viu?
Olha só, vocês me prometeram de fazer um podcast de Watchmen, porque no último episódio que a gente deu indicações de série, eu falei que ia falar de Watchmen, vocês não deixaram, me prometendo que ia ter um episódio de Watchmen, não quero nem saber o que o pessoal vai achar.
Nádia tá assistindo?
Eu tô, eu não terminei ainda não.
Então termina pra
eu
fazer
com a
gente.
Eu tava lendo as coisas do Star Wars.
Watchmen e Mandalorian meio que caminharam em paralelo, mas eu dava preferência pra Watchmen, por incrível que pareça, cara, realmente
eu
tava muito bom.
Eu inclusive também achei que tava muito bom e eu acho que, pô, foi uma série menos comentada do que quão bom ela era. Você tá entendendo?
Do que merecia, né?
É exatamente, cara.
É, eu fiquei um pouco com essa sensação também, pelo menos aqui. Tipo, no Twitter eu vi muita gente falando pra caramba de Watchmen e tal, mas aqui a galera meio que não pescou, cara, muito, né?
Eu acho que porque ela tem cara de que precisa do precedente de você ter
visto o
quadrinho, visto o filme e tal. Mas, cara, ela é de 1000 a 0 em Game of Thrones, cara. Tipo, tinha que estar todo mundo comentando isso aí.
Sei se eu tenho essa proporção, não.
1000 a 0!
Mas, então, uma pergunta. Você gostou mais dela ou do filme? Da
porra,
série?
Dela, com certeza. Do filme, de Watchmen?
Do filme Watchmen ou da série Watchmen?
Porra, da série, obviamente.
Não, cara, não achei que fosse tão óbvio assim, não. Porque muita gente sentiu uma barreira pra ver, porque não achou o Watchmen tão bacana. E eu achei muito bacana o filme. Mas realmente
Eu gosto do filme também. Eu não sei como é que seria ver hoje, depois de ter visto tantos e tantos filmes de super-herói, né? Porque a gente viu numa época que tava ainda meio...
É verdade, você tem um ponto.
Mas eu acho que não muda não, cara.
Cara, então, quando a série foi sair, eu assisti o filme de novo e continua sendo bom. Assim, eu continuo gostando.
Ele sobrevive.
É, sobrevive bem.
A gente pode fazer o seguinte, se a gente for fazer um episódio sobre isso, a gente pode fazer um pequeno bloco rápido falando do filme, é uma oportunidade aí pra gente rever, e a gente faz a comparação aí com...
É bloco de quadrinhos, com certeza. Que bloco de filme?
O Watchmen vai ser só bloco de quadrinhos.
Ser um bloco de quadrinhos bem servido, cara. Porque, pô, falar de Watchmen...
Cara, desde então, se vocês prometerem não entrar lá naquele navio Corsário Negro, aquele side quest que tinha no meio da história, só pra não alongar muito, eu já agradeço.
É tipo um bloco de quadrinho Inception, esse falar desse quadrinho. É tipo...
Exatamente, cara. Vamos otimizar.
Não, vamos sim, vamos falar, vamos fazer
eu
assim.
Acho que a gente tem que fazer... Mesmo se os ouvintes não quiserem, a gente tem que fazer.
Vamos fazer um fechado só pra gente. A gente nem publica. Beleza, e falem também se vocês gostariam de ver aí um episódio sobre Mandalorian.
Eu acho que a gente tem que regravar o episódio Star Wars também pra eu participar, né?
Eu acho também. Fazer de novo. Do over.
Mó galera me perguntando e falando, tipo, pô, você não vai participar, você não vai falar. Cara, já foi o episódio, como é que eu vou fazer agora? Tô aqui no Responde Crash pra tentar dar uma trapaceada e ver se a gente conversa um pouco sobre isso aqui, não sei.
Na leitura de e-mails tem algumas opiniões meio controversas, algumas a favor, muitas contra. A gente
deixa o Caruso
melhor.
Mandar a cartinha dele. A gente deixa o Caruso mandar a cartinha dele.
Não, na leitura de e-mail, assim, no boa noite, eu já começo a falar o que eu achei do filme.
Beleza. Então, uma última notícia rapidinho pra gente falar logo de Star Wars. Quem tem saudade do The Office americano foi divulgado a semana passada. É, eu também
mas eu
tenho.
Eu acho que a pergunta era meio retórica, Tibério. Não precisava responder, não. Era...
Ah, desculpa. Eu não aguentei. Eu
tava no meio de um raciocínio ali.
É porque ele tá sentindo tanta falta que ele não se aguentou. É.
Eu acho que eu já vi The Office do início ao fim umas 3, 4 vezes, cara. Foi muito, muito doido isso.
Aí, um dos melhores momentos do episódio de Star Wars foi a hora que a Fabi falou assim, Tibério, você atrapalha.
Fabi representando todo o Conselho Jedi.
Muito
todos
bom,
os Conselhos Jedi do Brasil.
É. Do universo.
Mas o lance é, se você também sente falta de The Office, foi divulgado na semana passada que o criador da série, Greg Daniels, apresentou uma ideia pra Warner Media pra rebootar a série. Não sei exatamente como é que eu me sinto sobre isso, mas o legal é que junto dessa notícia, teve também a de que já tá no YouTube o filme do Michael Scott que ele gravou junto com todo mundo do elenco. Ou seja, eu não tô falando do Steve Carell, eu tô falando do Michael Scott. É um filme feito pelos personagens, ou seja, super tosco, todo mundo atuando de forma bizarramente amadora. Tá divertido. A gente vai colocar o link aqui pra você dar uma olhada.
Já tá disponível.
Já tá disponível e mata bastante a saudade daquela turma.
Cara, eu confesso que eu vi só o The Office britânico. Ainda tá na minha lista de coisas pra fazer na vida, cara. Ver o The Office americano. Puxa, mas eu gostei muito do The Office britânico, cara. Gostei.
O americano é tão melhor, cara. Eu vi os dois.
Eu também acho.
Eu gosto muito do humor britânico, mas nesse não teve jeito, cara.
O primeiro episódio, o piloto é igualzinho, né? Mas assim, depois ele muda bastante.
Mas então, eu tenho que ver agora, porque o que me afastou na época é que o que me surpreendeu muito no The Office... Eu vi em 2003, o Rick Gervais não era conhecido e tal. Eu assisti não sei quantos minutos, na dúvida se aquilo era verdade, entendeu? Na dúvida se aquilo era documentário. Porque o britânico, ele é feio, a iluminação é a iluminação dura de empresa, sabe? Luz fria, umas coisas assim. Olha. Ele é bem mais realista. O americano quebrava isso totalmente. O americano tem cara de série, é mais colorido, os atores têm cara de atores. Aí isso me afastou um pouco. Mas agora, com esse tempo que passou, enfim, botando tudo nos seus devidos lugares, eu acho que, cara, eu quero ver, sim. Imagina, pô, ver não sei quantas temporadas de Steve Carell. Vale a pena.
É, eu acho que tem uma barriguinha ali no meio da série. Tipo assim, eu não lembro quantas temporadas são. 5?
São 9.
9, né, sei lá. É, tipo, sétima, oitava, eu achei que tava com uma barriga, ainda mais quando o Steve Carell sai da série e tal. Aí, mas eles fizeram questão de fechar com chave de ouro. O último episódio também foi muito maneiro, deu pra chorar.
Não, teve o último episódio e ainda teve um filme, cara, um episódio estendido. Pô, foi bom, foi muito bom, cara. Realmente essa é uma série que eu tô pra ver de novo.
Verei.
Mas fechando essa notícia, entrou no ar o podcast das duas personagens femininas de mais destaque da série, a Pam e a Diana. Ou seja, quer dizer, não são das personagens, são das atrizes, mas olha que dinâmica bacana que elas fazem. Elas assistem juntas um episódio e vão contando histórias de bastidores sobre ele. E aí o nome do podcast é Office Ladies. Olha que maneiro.
É tipo a faixa comentada do DVD, né?
Tipo isso, só que elas vendo ali na hora e lembrando como é que foi fazer aquilo.
Faixa comentada do DVD é exatamente isso, né? Tipo, eles juntavam os atores pra ver o episódio com um som mais baixo, eles ficavam comentando e tal. Era um extra que eu curtia nas séries.
Bacana
que eles descobriram como atualizar isso aí pro universo do podcast. Exato.
Vamos deixar o link aqui também pra produtora que tem todos os episódios lá. Eu acho que tem uns 10 até agora, mais ou menos. E eu dei uma checada aqui, vale só lembrar que quem tiver afim de assistir aí o The Office, as 9 temporadas estão lá no Globoplay. Então, só dá uma conferida lá.
Bom saber.
E também tá no Netflix ou Amazon Prime, cara. Eu não lembro qual dos dois, mas com certeza tá.
Netflix acho que não tá, não.
Então é o Prime, Amazon.
Então beleza, bora pra Star Wars.
Bora pra Star Wars!
Não, cara, é cartinha.
Responde creche de 4 horas!
Now, here comes the music.
Tibério, quais são os dois e-mails de hoje?
Um e-mail hoje eu vou deixar o Caruso mandar. A gente lê o e-mail do Caruso. É ao vivo. Mas é, o outro, eu vou ler aqui o do Luiz Augusto Santos, que ele mandou até uma opinião meio que tem sido debatida nos nossos comentários, que é o seguinte. Olá, caros amigos. Alívio. Foi o que senti ao ver que vocês fizeram episódio sobre o filme. O pessoal tava ansioso, né, cara?
Não foi exatamente uma surpresa de que a gente ia fazer um episódio sobre isso, né?
Não, surpresa é ele tratar o podcast como meu e dos meus amigos. Ele falou, olá, Caruso e amigos.
Ele é teu amigo, né? A gente é só o companheiro.
Inclusive, fala que ele tava aqui ansioso atualizando o feed todo dia pra ver se chegava o episódio.
E vale a pena lembrar que esse foi um episódio adiantado. A gente não esperava, a gente tava tão ansioso pra publicar isso que a gente não esperou a terça-feira. A gente simplesmente adiantou pra ir pra galera o quanto antes.
Pra atender essa galera que tava apertando o refresh aí, né, do feed.
O F1 lá o tempo todo.
É o tanto que o podcast tá saindo agora, mas era pra ter saído semana passada e a gente inverteu essa ordem. Ele continua. Ouvi outros dois podcasts que acompanho sobre cinema e houve tanta crítica que confesso que senti até meio desrespeitado por ter gostado do filme.
Cara, tipo... Eu no episódio 8.
A gente não fez isso, a gente sempre fala.
Não, vocês tudo. Não, porque vocês são fadas.
Obrigado.
Mas é engraçado porque rola um pouco isso, né? Tipo, quando você vai criticar alguma coisa que alguém gosta, acaba quase virando uma crítica à pessoa, né?
Depende muito do forma, tipo, né? Da crítica, assim. Rolavam umas críticas do episódio 8 que era tipo, vocês são uns imbecis. Eu tô tipo, gente, calma, eu gostei do filme.
Quando você fala assim, o filme é uma merda, é só quem gostou é um idiota, que não entendeu. Aí você tá fingindo a pessoa.
E eu ainda acrescento que é sempre mais saudável e evita briga quando ao invés de a gente falar o filme é uma merda, a gente fala eu não gostei do filme.
Né? Tipo,
não, aí porque assim, o filme é uma merda, abre uma discussão. Eu falo, não é uma merda. Agora, eu achei o filme uma merda, não tem uma discussão. Tá, vamos ouvir por que você achou o filme uma merda.
É a sua opinião.
Eu não posso falar, não, você não achou o filme uma merda.
Ele fala que eu vi o pessoal chamando o filme de ridículo, que foi pior que a trilogia Voldemort. Um absurdo. Voldemort é coisa nossa, né?
As pessoas estavam revoltadas.
Tudo bem, pode não ser o melhor filme da saga, tem muitos pontos a questionar. Mas como fã novo de Star Wars e pela primeira vez ter assistido na estreia Meia-Noite 1, foi uma experiência muito, muito legal.
Ah, que maneiro!
Isso é um, cara, olha só, isso vicia. Depois tu nunca mais vai querer ver filme no dia seguinte, assim.
Faz muita diferença.
Não, até porque quem vai ver durante a semana, meia-noite, pra chegar em casa 3 e pouco da manhã, cara, é um cara que é muito fã. Então você tá vendo com os seus ali. Não é igual o Caruso que tava com um monte de desconhecido em Cabo Frio. É todo mundo reagindo igual, cara.
E a galera não curtia, não gritava.
Todo mundo pescando as mesmas referências, todo mundo suspirando. Cara, isso é muito contagiante.
Eu acho que eu peguei uma colônia inglesa em Cabo Frio ali, porque...
Estamos tomando chazinho, né?
Todo mundo muito silencioso e educado. Eu me senti um favelado lá, cara. Tipo, querendo comemorar, querendo gritar, querendo... Eu fiquei intimidado.
Ele completa aqui. E senti análise de vocês esse tom de pessoas que gostam e sabem ver os pontos positivos e apontar os negativos sem acabar com o filme todo. Continue sempre assim. Obrigado por me apresentarem esse universo fascinante e serem respeitosos com os ouvintes. Abraço, sucesso, tô ansioso pela nova temporada de episódios. E me permite uma sugestão? Adoro análise de filmes e séries, mas continuo inovando com outras copas, análise de diretores, exercício de criação de filmes e séries. São meus episódios preferidos. Um abraço a todos e excelente 2020.
Queremos Copa Brucutuas.
Isso aí. Teremos, esse ano é o ano, hein?
Mas deixa eu te falar, cara. A gente recebeu tanta mensagem a favor e contra, né, o nosso posicionamento, mas uma me chamou um pouco de atenção. A pessoa chamou meio que a gente de hipócrita. Não sei se ela usou exatamente essa palavra, mas foi o que ela quis dizer. Porque a gente apontou um monte de erro, mas no fim disse que gostou. Cara, isso é possível. A gente percebeu um monte de problemas, mas, cara, gostamos. Sim. Nos divertimos pra caramba. Fomos tocados pelo fanservice e nós somos fãs.
Essa pessoa, obviamente, nunca foi casada. Acho que acontece uma parada que o Luiz Augusto Santos bem colocou aí, né? Que eu acho que Star Wars tem muito uma coisa meio de vestir camisa, e eu acho que o filme anterior já gerou essa polarização que refletiu nesse filme. Por quê? O filme anterior teve uma cisão bem clara, assim, né? Tipo, o Último Jedi. De quem gostou, quem não gostou, e a galera brigando e discutindo, e quem gostou dizer que quem não gostou porque não entendeu, e dali pra baixo, teve até gente marcando porrada e tal, né? E esse filme agora, ele vai na direção contrária do filme anterior, e aí, evidentemente, os polos se revertem, né? Quem gostou do... Claro que não totalmente, né? A gente vai ter, obviamente, exceções, mas quem gostou do Último Jedi não gosta desse e vice-versa. E aí a polarização continua, porque eu vi muita gente reclamando coisas do tipo, ah, isso aí fica tentando agradar o fã, é maneiro mesmo quando não agrada, que é um pouco o pensamento da
eu galera... Eu quero sofrer!
É, não, mas era um pouco o pensamento da galera do Último Jedi, que dizia o que é bacana nesse filme é que ele te surpreende, que nada que você espera vai acontecer e tal, 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 tal. Eu acho que Star Wars, ele tem uma coisa muito de... Como a Nádia falou, né? A gente ama muito isso, né? E aí, coisas que talvez a gente deixasse passar mais batido em qualquer outro filme, a gente fica mais acirrado pra defender quando gosta e pra criticar quando não gosta, né?
Olha, eu sou uma das pessoas que, tipo... Amou Last Jedi, assim, vou defender para sempre e sempre vou... Esse é o morro em que eu vou virar Force Ghost, assim, assistindo o pôr do sol, que é... Last Jedi, pra mim, é o melhor filme da saga.
Você é louca?
Caramba.
Sim, ué. Cada um com o seu cada um. Pra mim, é o melhor filme da saga, eu amo de paixão, vou defender pra sempre. Eu gostei do episódio 9, mas eu acho o episódio 9 uma merda ao mesmo tempo. Tipo, o episódio 9 é maneiro, mas é cheio de furo, tem um monte de problema, etc, etc. Mas, cara, é o que eu falei no podcast, assim, é Star Wars, sabe? Se você for olhar, todos os temas, todas as coisas que a gente precisa em Star Wars estão ali. Então, brother, não dá pra não gostar. E no meu caso, em particular, não dá pra não gostar, porque também me deu Ben Damption, Reylo, tudo que eu queria. Então, foda-se, sabe? Tipo, é o melhor filme de todos, mas não.
É, bem, eu tive, assim, uma experiência meio irregular, coisa que eu não esperava. Eu esperava ou amar ou odiar. E eu fiquei um pouco no meio do caminho, e isso eu realmente não esperava. Eu achei o início do filme um pouco... Eu cheguei a falar isso, né, lá na minha mini participação. Achei o início do filme um pouco meio acelerado, meio nas costas, assim, meio sem pompa, sabe? Não parecia que eu tava vendo Star Wars. E a minha expectativa, depois eu fiquei pensando sobre isso, não era tanto sobre o encerramento da trilogia clássica e de toda a saga e tal. A minha expectativa era mais em cima do próprio J.J. Abrams, porque eu gostei muito do Despertar da Força e eu queria ver esse filme de novo, essa fotografia, a poesia dele de contar sobre, porque assim, se você pegar parar pra pensar, o Despertar da Força, ele abre com a Rey catando sucata lá naquele cruzador imperial, e é lindo, a fotografia é bonita, o filme tem uma calma, você se sente vendo alguma coisa especial, e esse começou, eu não me senti vendo uma coisa especial. Mas depois eu senti, depois eu tive essa emoção várias vezes, coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei. Sem dúvida, gostei muito mais do que o Último Jedi. E eu sinto que boa parte das críticas que eu teria a esse filme, eu sinto que elas acontecem em parte porque eu acho que esse filme tá tentando consertar coisas do Último Jedi. Tem coisas que eu fico meio tipo, caralho, estamos perdendo um tempo aí que a gente não estaria perdendo se isso tivesse acontecido no filme anterior. E aí eu vi como é confortável e como é útil esse argumento limítrofe que as pessoas usam, que a culpa é do PT pra tudo. Agora eu entendi o valor que isso tem pras pessoas, que tudo tipo, ah, mas só tá assim porque o PT, não sei o quê, e o PT, não sei o que lá. E o Ryan Johnson virou meu PT.
Ah, então você gosta do Ryan Johnson.
Não, virou meu PT se eu fosse... Faltou esse pedaço, não, né?
Eu entendi, cara. Eu não podia deixar de te gudunhar.
Eu sou polêmico, eu falo que o The Force Awakens é o melhor filme da trilogia nova, porque, sei lá, por causa de tudo, depois hoje a gente conta só sobre isso. Mas eu acho engraçado as pessoas comentando que, tipo, ah, esse filme tem muito fanservice. Porra, tu não é fã, caralho.
Isso eu acho muito estranho então, também,
tipo,
cara.
Tá bom, né? Então tá bom que tenha fanservice. O objetivo é esse, eu adoro fanservice.
Que bom que lembraram de mim, né?
Cara,
agora,
assim,
uma
eu acho
coisa
que
eu não gostei mesmo, mas é muito detalhe, é uma hora que o C-3PO fala do... eles estão lá fugindo e tal, e aí ele fala, great job, sir! Aí depois, em seguida, ele fala, terrible job, sir! Eu acho que C-3PO jamais falaria isso, faria essa piadinha, sabe? E ainda mais zoando o Master. Eu achei meio... Foi bizarro. Vocês lembram desse momento ou só eu que me incomodei?
Uh-huh. Lembro sim, lembro sim.
Não,
mas eu não sei. Eu acho que ele é sempre sincero o tempo todo. Então acho que ele não fez uma piadinha. Ele falou sério. Tipo, great job. Depois ele pensou
pra
e falou...
Pra gente é engraçado, mas...
É, pra ele, ele foi sincero ali. Primeiro, é, ó, beleza, sentido, parabéns, viu? Depois...
Ele não tem filtro, né? Ele fala o que ele...
Ele não tem, ele
mas
não tem.
Mas eu achei meio fora do personagem. Ele fala terrible job. Eu não veria o Cetra Spell falando isso,
mas
pra
mim. Mas eu achei aqui que pra gente, assim... É, o pessoal criticou a gente também, que a gente passou muito pano nos defeitos do episódio. Eu até comentei isso lá no Twitter. Eu falei, cara, mas assim, a gente falou o filme todo, a gente passou início ao fim, o GG queria corrente, não deixava ele corrente, quase segurando ele. GG não vai não, pra poder falar do filme máximo que a gente podia. E assim, a gente levantou os defeitos do filme também. O que que vai fazer? O quê? Né? Vai se matar? Ah, o filme Star Wars é uma merda, não vou ver, não gosto. Não, a gente tentou contornar os defeitos que a gente viu, falando coisas que entenderia, tipo...
É, eu diria que a gente apontava o problema e dizia assim, cara, possíveis explicações pra isso. Muitas vezes a gente falava, cara, é forçado, mas ok, é possível que o cara tenha pensado isso. Mas em nenhum momento a gente disse, não tem problema. E não, isso aqui tá lindo, tá perfeito. E em nenhum momento a gente agiu dessa forma.
Não, cara, e assim, você tem dois caminhos quando você não gosta de uma coisa. Você pode, tipo, não gostar e aí dedicar a sua vida a odiar aquilo e, tipo, a pessoa respira do seu lado, você vira e diz, ah, isso aqui foi horrível. Ou você pode, tipo...
Ou você pode transar, né?
Não, e tem uma coisa que eu acho
não
que acontece...
Não queria dizer que as pessoas que são assim não transam, mas é isso.
Tem uma coisa que eu acho que acontece que eu acho bem curiosa também, isso na internet me parece que é realçado. Eu acho que as pessoas valorizam mais opinião negativa. Elas acham...
É, isso acontece.
Elas acham mais maneiro a opinião... Porque quando você dá uma opinião negativa, você tá sendo sincero, você tá sendo verdadeiro, você não tá querendo agradar, e você, de uma certa maneira, pra quem gosta de ficar emitindo opinião negativa o tempo todo, você se sente superior àquilo que você tá criticando. Você achou aquilo ruim, você é melhor do que aquilo. Você é fodão. Você é mais inteligente do que
esse roteiro. Melhor, né?
Exatamente. E aí, quando a pessoa vê a outra elogiando, isso é uma coisa que eu acho muito estranha, que acontece muito na internet, acha que a gente tá puxando o saco, ou que a gente tá com medo de... que a gente não tá sendo sincero. O cara que fala mal, ele é corajoso. Falei mesmo! É isso aí! E tal. E eu não penso assim mesmo, não. Eu acho tão bacana gostar das coisas, eu acho tão bacana elogiar. Eu, quando não gosto de uma parada, como, por exemplo, detestei Batman vs Superman, eu queria muito ter gostado. Queria ter sido feliz do filme. Queria ter sido empolgado, entendeu? E, porra, não aconteceu. Fico chateado quando isso acontece. Não acho maneiro. Não acho maneiro ficar detonando tudo, achando tudo uma merda. Eu acho isso uma postura meio aborrecente, sabe?
É, eu não tenho muito problema, que eu sou um cara que gosta de tudo, assim, eu sou meio... Eu fico tentando salvar Esquadrão Suicida, tipo o nosso episódio de salvando filmes com finais ruins, sabe? Eu tenho o DVD do Esquadrão Suicida. Porque eu gosto daquele início, eu queria que fosse bom, porque eu gosto do personagem, então...
Mas tá aí, cara. Resolução pra 2020. Vou tentar gostar mais das coisas e ser mais positivo, viu?
Ah, eu acho muito bom tentar fazer esse exercício.
Acho que isso vale pros nossos haters aqui também.
É.
Não, o pessoal não foi hater com a gente. É só criticar esse episódio. Tanto que algumas pessoas falam, não, eu ouço outros, não gostei, foi desse, quando alguém veio questionar.
É, sabe? Eu tô sendo injusto. A gente recebeu muito mais elogios do que críticas.
A gente tem que lembrar, cara, que no final das contas a gente ama isso e tal, mas é só um filme. Dificilmente o filme vai ser perfeito, só talvez Guerra Infinita e Ultimato. Mas fora isso, entendeu? A própria trilogia clássica também, ela, cara, ela tem... Você precisa de contextualizar algumas coisas. Bom, um filme que se passa na década de 70 tem outro ritmo. Cara, não dá pra ficar, sabe, endeusando tudo.
O único filme perfeito, eu acho, é O Império Contra-Ataca. Mas se a gente pegar pelo Retorno de Jedi, eu tenho vários problemas, cara. Quando eu era criança, eu gostava, porque era um filme infantil, literalmente. Mas assim, é que tu bota o Ewoks dando pedrada na cabeça de Stormtrooper, eles desmaiando, vencendo uma guerra com pedras, cara.
Eles estão de capacete,
cara.
Né?
E os caras têm armaduras e laser na mão e blasters, cara. Não faz assim, menor sentido.
Realmente, se fosse hoje, cara, eu acho que a galera entrava na Disney tateando fogo, né?
Porra! Imagina o Han Solo matando o Boba Fett cego, sem querer, sabe, tipo, virando, e umas paradas meio que, tipo, muito bobo, cara.
Mas isso é tudo culpa de 13 anos de governo do Ryan Johnson.
Quem dera 13 anos de Ryan Johnson à frente de Star Wars.
Comunista! Comunista!
Então é isso, gente. Vamos terminar aqui, que esse episódio tá muito grande pra um Responde Crash. Lembrando que esse episódio tem o apoio da Alura, cursos de tecnologia e negócios. Você assina uma única vez e tem acesso a todos os mais de 900 cursos disponíveis lá na plataforma. Pelo preço de um, você tem quase 1000 que vão fazer toda a diferença na sua carreira. Dá um pulinho aqui no nosso link que você ainda ganha 10% de desconto. alura.com.br/promoção/podcrastinadores.
É isso aí, clica usando o nosso link, né, pra eles mostrarem como tá fazendo a diferença.
Isso, tem que usar o link. Se não usar o link, não adianta, porque eles não vão saber que é a gente que tá chamando vocês.
Pô, mas quem site é que vai querer abrir mão de desconto? Não, eu vou querer desconto não, eu vou querer o link integral. Pô.
Ah, sei lá.
Sei lá, né, cara? É, mas assim, pode clicar no link até sem entrar e sem assinar a parada. Só de vir do nosso link já ajuda.
Então é isso, gente. Manda um e-mail pra gente aqui no contato@podcastinadores.com.br, um like lá no nosso facebook.com/podcastinadores ou comenta aqui no post do episódio em podcastinadores.com.br.
E não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, @podcast.
É isso
aí. Eu quero aproveitar pra fazer um jabazinho, né, que o Tibério escreve lá na Caverna do Caruso, escreveu indicando quadrinhos de Star Wars recentemente, e eu vou fazer um episódio falando, já que eu não consegui falar, né, aqui no nosso episódio, falei um pouquinho agora, mas vou fazer lá no YouTube, na youtube.com/Caverna do Caruso, nos três elementos. A gente vai fazer o primeiro episódio do ano que vem, vai ser falando de Ascensão Skywalker, então apareçam lá.
Eba! Três elementos é maneiro.
Ah, legal. Show de bola.
E falando em próximo episódio, o nosso próximo episódio, o primeiro do ano que vem, é falando sobre aqueles que já foram pectativas.
Pectativas?
São as ex.
É, agora eles são expectativas.
Ah, meu Deus do céu. Então tá. Então terminamos o ano assim.
Eu não sei o que é melhor, se é a piada do Tibério ou se é a frustração do GG, tipo... Ai, caralho.
É exatamente como eu queria terminar o ano.
Sabe o que foi isso, né, cara? Essa piada foi escrita pelo Ryan Johnson.
Feliz 2020!
A gente esperava um final engraçado, mas nem tudo é como você espera! Natal na família Johnson deve ser animal.
Toma aqui, 10 minutos de canto bar.
Well, that's it. Good luck. And keep on dancing.